Telescópio de número 115. Estamos juntos pela 115ª vez e eu dou minhas boas-vindas com anjos cantando, serafins e querubins, porque agora ele sim, a pomba pousou sobre a sua cabeça e ele volta ao telescópio. Vocês vão sentir pela voz que ele é um novo homem. Lucas Vieira, ou Pastor Lucas Vieira, tudo bem?
Graça e excelente. Paz, igreja.
Amém.
Aleluia.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui de novo. Nani tá cada vez mais bonito, hein? Tá maluco.
Obrigado. E aí, como é que você tá se sentindo, pastor, agora? Tá pesando quanto agora?
É, eu ganhei 5 quilos, né? Só por virar pastor, 5 quilos e 10 anos, amém.
O espírito entrou mesmo, que diz que é mais ou menos esse o peso que...
o espírito é pesado.
Já entra. Bem-vindo de volta. E também ele, Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bem, tudo bem. Bênçãos celestiais para todos vocês aí. É porque eu tô no nível de apóstolo já, não sou mais pastor, né?
Se o Lucas é pastor, você já tem que ter subido, né?
Exato, não é? Como é que você virou várzea agora? E o Cacau aqui, daqui a pouco você vai apresentar o Cacau, ele já é episcopal, já bispo episcopal, já tá no nível... É.
Muito bem, meus amigos. Ao longo da história, diferentes formas de ser igreja surgiram e desapareceram, ou ao menos ganharam e perderam força. A liturgia, a organização da comunidade, realização de sacramentos, hierarquias, dogmas, normas, parâmetros, tudo isso pode variar, mas pode variar até que ponto. A pandemia da Covid-19, por exemplo, pareceu apenas acelerar mudanças que já estavam em curso, como os cultos e reuniões à distância, o fenômeno dos desigrejados e até igrejas que funcionam exclusivamente online. Mas, se existe, qual é o limite dessas mudanças até que essa organização não seja mais considerada uma igreja? O que caracteriza uma igreja? O que é fundamental e o que é dispensável? Dá para ser igreja sem estar na igreja? Dá para ser igreja sem ir fisicamente à igreja? Para responder essas perguntas simples e muitas outras, recebemos ele, um dos maiores nomes da podosfera cristã do mundo, quiçá da galáxia, Cacau Marx. Tudo bem, Cacau?
E aí, gente? Beleza? Fico feliz de estar aqui com vocês. Pô, maiores podia nomes.
Podia ter aquele efeitozinho de palma, hein? Né? A galera gritando. Vou pedir pro. A produção, Jonathan. Produção Jonathan, põe efeito de palma, pessoas gritando.
E mete um eco na voz do Cacau aí pra gente sentir o peso do.
O peso desse
esse
homem,
mano. Eis que te digo,
esse Black Beard aqui, ó.
Tudo bem, Cacau?
Valeu, gente. Tudo bem, graças a Deus. Legal esse tema e obrigado por me convidar aí. Tamo junto.
Se a pessoa que ouve podcast é crente e não conhece o Cacau, ela não ouve podcast nem é crente. Não, porque é uma das duas coisas, qualquer pessoa que seja crente ou que já ouviu um podcast, seja lá onde for, você sabe quantos podcasts você já, assim, não de quantidade numérica, mas assim, de programas diferentes. Tem algum que você não participou ainda?
Ah, tem. Tem o Telescópio, por exemplo.
Nossa,
Primeira vez. Aqui. Aí, ó.
Prazer a vida hoje.
Isso só mostra a humildade dele, porque o cara...
Não, porque hoje sua vida vai pra frente, mas se você não engatou...
Agora?
Se você ainda não engatou numa crescente, é hoje, vai.
Rolou ladeira abaixo, né? A gente deu o convidado mês passado, agora o cara dá entrevista pra Veja, pra Folha e tal.
Você viu o Rodolfo, rapaz?
Tá voando. E tudo é bom ajudar os amigos, né? Mas é isso aí. A gente chamou o Cacau, que é amigão, é da casa. Não sei por que cargas d'água nunca esteve no telescópio.
Também
falha do Rodrigo. Falha,
cara,
do Rodrigo.
Eu admito essa culpa, porque foi um absurdo isso. É um absurdo. Eu tava conversando com ele lá no CTPI. Eu falei, mano, você já participou do telescópio, né? Ele, não, nunca participei. Eu falei, não é possível isso, cara. Como que é possível a gente não ter esse...
Eu fiquei até emocionado quando você perguntou, porque eu falei assim, finalmente, tantos anos aqui com o Rodrigo, ele nunca perguntou se eu queria participar.
Que mentira. Deslavada.
Eu já perdoei o Rodrigo por coisa muito pior, então... Ah, assim...
Eu também já me perdoei por coisas graves.
Mas a gente decidiu aí, né, nessas nossas discussões infindáveis e incessantes, se debruçar um pouquinho sobre esse assunto. Eu tô entre três pastores e uma ovelha desgarrada aqui sozinho. A Andrea me deixou aqui na mão, fugiu, pra não defender o time
dos... Um abraço, André.
O não defender o time dos frequentadores eventuais. Rapaz,
eu vou falar um negócio pra você.
Time dos leigos?
Eu vou falar um negócio pra você, cara. O cara, ele acaba de denegrir a imagem da própria igreja que ele pertence. Ele fala que é uma ovelha desgarrada e é membro da IBAB. Alô, IBAB.
Não sou membro. É aí que você se engana. Porque fui membro por muitos anos de uma mesma. Aí começou a sessão de terapia.
Vamos lá.
Nos 10 minutos.
Vamos lá.
Fui o pastor Cacau. Só aqui, só entre você no confessionário. Durante muitos anos, fui membro, colaborador, atuante, ativamente numa igreja. E cuja qual me excluiu sumariamente por coisa boba de 2 anos de ausência, sem ter dado notícia. Não fui consultado, não foi ligado, não foi nada. Só
usa o termo correto, você foi desarrolado.
Desarrolado, né, Gris?
Pior do que ser excluído.
O Lucas tá com os termos na ponta da língua.
Esse termo é muito zoado, né?
O bicho passando concílio. Tá. Mas assim, a coisa besteira.
Essa palavra na vida, velho. Isso aí, ó.
Nunca usou. É falta de prática, o Cacau. É falta de prática.
O
Se o Hernani for membro da minha igreja, ele pode ficar tranquilo. A gente não fica rolando as pessoas assim desse jeito.
Olha aí, ó.
Então, mas aí a gente vai falar sobre membresia virtual daqui a pouquinho. Mas só pra sentir o drama do que é ser igreja. E aí, a partir daí, talvez a gente possa até começar a conversar, né?
Não, mas porque... a intenção foi totalmente essa quando eu falei essa. Quando eu fiz essa crítica, foi pra dar o gancho. Você não entendeu?
O que é ser igreja, né? Porque se uma pessoa se ausenta, é óbvio que eu dei uma exagerada, 2 anos, não foi 2 anos. Não passou de 1 ano e tanto. Antes do corte, do Tite chegar lá e... Né? A gente, assim, mas o que é ser igreja? Ser igreja é fazer parte de um hall de membros, é ficar atento a saber se alguém não tá frequentando para você poder ir lá e desarrolar essa pessoa da igreja. Existe uma crise meio que de identidade, né, de ser igreja ou não ser igreja, ou virtualmente ser igreja. Quando a gente fala de igreja, óbvio, a gente tem a visão transcendental da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que abrange é uma coisa muito maior. Mas quando a gente fala de igreja enquanto organização mesmo, qual que é os parâmetros que você utiliza na sua comunidade ou para observar qualquer tipo de comunidade, o que é ser uma igreja?
Eu acho... Primeiro, acho que a gente precisa definir que a gente está falando da realidade da igreja local, né? A gente está falando sobre pertencer à igreja universal, igreja invisível, dê o nome que você quiser dar, né? Mundial não pode, né? A gente já conversou.
O Lucas sabe essa
palavra mundial.
Você depois perguntar para ele. Agora ele foi no banheiro, mas depois quando ele voltou...
Até a Universal, a Universal me deu um susto aqui também, mas eu não quis interromper porque já entramos na parte séria.
Exato. Não,
mas assim, quanto a fazer parte de uma igreja local, né, eu acho que é aí que para a dúvida, né, porque uma pessoa pode estar, inclusive, desligada de uma igreja local e ainda assim ser parte da igreja de Cristo, né, isso não, uma coisa não tem a conexão direta com a outra. Mas quanto a esse aspecto, eu acho que primeiro a gente não deveria tentar estabelecer um critério quantitativo, assim, sabe? De até onde ou até quanto de participação, de interação, qual a distância que eu tenho que estar da minha igreja para ser parte dela e tal. Eu acho que, na verdade, o caminho é o oposto, né? Não é a gente pensar o quanto a gente pode se afastar e ainda ser parte dessa igreja, mas quanto mais eu posso me envolver com essas pessoas para realizar entre nós a unidade que existe na própria comunidade divina, né? Então, sempre que a gente fica pensando assim, até onde, até quando, até quanto, né? A gente está usando um paradigma muito humano, assim, para medir essas coisas, né? E o desafio da comunidade humana que se realiza no povo de Deus, né? Mas que é o desafio que Deus colocou para a humanidade desde o Éden, né? É essa de refletir na nossa unidade de diversos a realidade dessa diversidade unida que é Deus, né? Então, ao invés de a gente pensar setinha para fora, né? A gente pensar setinha para dentro, né? Acho que é por aí. E aí as perguntas, ao invés de ser assim, qual o limite para eu continuar sendo parte dessa igreja? O que, que me define como essa igreja? A pergunta seria outra, né? Como que essa igreja pode ser mais a cara da Trindade, né? Então, e aí a gente está sempre olhando para esse ideal, né? Que não é alcançável nessa nossa realidade, nesse momento reinado pelo pecado, mas é o que a gente persegue, né? É um bom jeito de escapar da sua pergunta.
Então, tô aqui só esperando, ok? Esse cara é pastor, o cara é ardiloso, o cara é inteligente, o cara é liso.
Mas de verdade, mas a gente gasta muito tempo, assim, às vezes, com vários assuntos da igreja, vários, não só isso, né? Tentando definir isso, né? Quais são os nossos traços de identidade, quais são... O que é um crente, né? Uma birra que eu tenho, gente, porque por muito tempo... o que é ser crente para mim, fui criado na igreja e tal, né? Sempre foi um conjunto de comportamentos, né? Então, comportamentos que o crente fazia, né? Ou assumia, e comportamentos que ele abandonava. Essa coleção, essa lista, né? Positiva e negativa, é que formava o que era um crente, né? E no final, né? Não é nada disso, né? Não tem nada a ver. E a gente tem essa tendência de ir fazendo as coisas dessa maneira, né? Ao invés de lembrar que, seja como nós formos, eu não consigo definir que eu sou o crente, em termos daquele cuja fé em Jesus Cristo me define, enquanto eu continuo rivalizando com aquele velho homem que existe em mim também. Então eu sempre estou aquém, não há ninguém que pode carregar esse nome de ser crente. Assim como não há ninguém que pode carregar plenamente o nome de ser igreja, né? Mas a gente continua olhando para essa igreja que é a cara da Trindade, a gente continua buscando ser cada vez mais ela. E com essa lógica, eu acho que a gente encara as outras coisas todas, né? Como é que a gente, então, define os meios digitais hoje? Com essa intenção de sermos um, né? Então, nunca o contrário, com a permissão de sermos cada vez mais distantes. Não, eu vou usar os meios digitais para ser cada vez mais um com o outro, né? E todas as outras coisas, né? O templo, né? O templo pode ser muito útil para a gente ser um, mas pode ser muito útil também para a gente não ser, né? Para a gente se definir por um lugar ao invés de nos definir pelas nossas relações. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Não é só uma... Eu falei que estava escapando da pergunta, mas na verdade é que eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho o fundamento da nossa reflexão sobre isso para a gente não repetir esse erro todo da nossa formação, pelo menos da minha, né? Acho que vocês tiveram experiência parecida.
Mas você acha que é possível ser igreja sem a comunhão da igreja local, presencial?
Jean-Carlo Marx, aquele grande sábio.
Beijo. Beijo, Jean.
Da sua família. Ah, né?
O dedo coçou para chamar o Jean para estar aqui hoje, porque ele
ia... Rapaz... A gente não ia terminar hoje, né? Porque eu e o Gino falando sobre esse assunto. Mas ele disse uma coisa muito importante sobre isso, uma vez que esse assunto surgiu em algum grupo que a gente tá junto aí. A gente tá junto em vários grupos. E surgiu em um desses grupos. E ele falou assim, faz sentido fazer essa pergunta sobre família, né? Você é família sem se encontrar com a sua família?
Então, depende do que você chama de família.
Então, mas assim, geralmente você não se encontra, em termos de uma família como a família da fé, né, unida pelo amor de Cristo, e não a família definida pelas nossas desavenças, como muitas das nossas famílias são, né, mas uma família que é
definida... Com medo do Natal.
Uma família que tem que ser definida pelo amor de Cristo, toda a forma de não estar... todos os motivos para não estarmos juntos são os empecilhos de estarmos juntos, e não... os nossos desejos de não estarmos reunidos, né? Então, o Espírito deve promover em nós uma unidade que se manifesta em um tipo de identidade, né? Que a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. E é isso, né? É isso. Ele deve manifestar em nós essa atração, né? Essa atração de não só presencial, mas assim, de identificação e principalmente uma palavra que eu gosto muito, de correspondência. Né, de correspondência, de um corresponder ao outro. Então, o Espírito deve promover isso em nós. A tendência oposta, eu acho que é a tendência da carnalidade. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, né? Se há rivalidade entre vocês, é porque vocês são carnais. Quer dizer, existe... Cara, 1 Coríntios é fenomenal pra falar sobre isso. Pra Paulo, o mover do Espírito é aglutinador. E a carnalidade é separadora, né? O que é muito louco, porque... Se você pensar, não necessariamente a carnalidade separa, os que sentam a roda dos escarnecedores são carnais e estão juntos na mesma roda, né? Os que se juntam para fazer maldade, como alguns salmos falam, eles se juntam para fazer maldade. A Torre de Babel era de um grupo de pessoas que era como se fosse um povo só, né? Só que o resultado é sempre a separação, porque essa nossa identificação pode até ser por algum aspecto mundano e carnal, mas ele não é eterno. E em algum momento as nossas individualidades rivais, elas se afloram, né? Então Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios. O espírito aglutina e a carnalidade separa. Então muito desse nosso debate é muito reinado pela nossa carnalidade. Até onde eu posso ir, até quanto eu posso me ausentar, até... E na verdade é o seguinte, o que eu posso fazer para não estando presente ainda ser um? Entendeu? Porque tem vezes que a gente é proibido de estar presente, como por exemplo quando tem, né, colapso do sistema de saúde, né? Então você está sendo um estando separado, porque você ama outra pessoa, você não quer passar Covid para ela e não ter UTI. Então acho que a pergunta vai nesse sentido aí. Então aí se a gente pergunta assim, tem como ser igreja sem esse encontro local? Eu não sei se você quis dizer encontro ou só a manifestação não, local.
Encontro,
né?
Encontro. Porque encontro, assim, o que eu entendo disso que está sendo dito aqui, que você está falando? É que a gente sempre compara a igreja com uma família, né? E a gente precisa entender também uma coisa que eu aprendi também vendo com bastante o Paulo Júnior falar sobre isso e lendo algumas as fontes que ele pesquisa. Que família não é parente. Parente, ele é justamente isso que você falou, sobre a carnalidade. O parente está ligado à carne, está ligado ao físico, é fisiológico, é genético. Família está ligada ao espírito, à fé. Família da fé, né? Nós somos a família da fé. E a fé, ela é subjetiva, né? Ela não é objetiva, ela não é relativa. Né? Eu gosto da palavra de parentes em inglês, que é relatives, né? Que é justamente isso, que é relativo. Né? Então, por que é relativo? Porque ela tem a ver com o que é físico, com o que a gente pode ver, com o que é carne. E o parente é carne, parente é isso. A família não, a família, a gente tem... O Lucas é minha família, o Hernani é minha família. Eu não preciso ter laços de sangue com eles. Você também, tá, Cacau? Eu não preciso ter laços sanguíneos.
Amanhã você ia ver.
A gente não precisa ter laços sanguíneos e genéticos para ser família, né? A gente precisa ter olhos da fé para a gente poder se comprometer com o outro. E a fé tem isso, eu me responsabilizo pelo outro, eu me empenho em minha palavra, eu tenho um compromisso, é tudo muito subjetivo. Então, quando a gente entende família desse jeito, eu entendo que a gente tem muito mais coisas, muito mais possibilidades do encontro do que simplesmente o que a gente teria só pensando no físico, certo? Mas ao mesmo tempo, só para concluir aqui meu raciocínio, ao mesmo tempo eu entendo que, assim, o encontro, ele tem as suas peculiaridades que o virtual já não traz, no caso, esse formato. Paulo fala, ao mesmo tempo que Paulo fala dessas carnalidades, mas ele fala dos entranháveis afetos, né? Que é justamente algo que não pode ser substituído. Tanto é que a virtualidade dele, que era escrever cartas, ele o incomodava. Incomodava a impossibilidade dele estar, às vezes, com os irmãos. E você via que ele tinha um anseio de poder estar com eles e viver esse fato dos entranháveis afetos. Então, assim, eu não acho que não exista a possibilidade da virtualidade para ser um encontro real. Mas eu acho que em algum momento o encontro deve existir, entendeu? É igual quando você fala de um namoro virtual, né? Quando a gente já fala do namoro virtual, ele precisa ter, em algum momento ele precisa ter o encontro presencial. Uhum. Porque senão você continua vivendo uma relação que ela não tem a profundidade da pessoalidade, da particularidade do encontro, né? Do entranhável afeto, né? Então é isso.
Eu falei que eu gosto dessa palavra correspondência, né? Porque eu gosto da maneira como ela traduz a criação da mulher lá em Gênesis, né? Lá a ideia que está diante dele, né? E a NVI
traduz alguém que lhe correspondesse.
A NVI traduz como alguém que lhe corresponda, né? E essa ideia mesmo de uma resposta um ao outro, né? Porque a correspondência, ela existe justamente na diversidade, né? Senão não é correspondência, é espelho, é coincidência, né? E a correspondência é justamente os pontos de conversa, de resposta de um ao outro, né? Mas porque são dois diferentes, né? E aí quando a gente traz isso para a igreja, eu acho que há pontos de correspondência que a gente estabelece pelos meios diferentes. Os meios digitais, eles fornecem a possibilidade de nós nos correspondermos de alguma maneira. O que há de semelhante e o que há de diferente entre nós é possível uma coisa ou outra a gente perceber isso, né? Mas os elementos são muito pequenos, ou são limitados sobre isso. Na presença real, né? Na presença física, há outros pontos de correspondência que são impossíveis no digital, né? A participação do sofrimento do outro de uma maneira diferente. Se você manda uma mensagem no nosso grupo lá falando que alguém da sua família está doente e tal, a gente vai mandar um emoji, sim, de mãozinha para você, dizendo que está orando e pronto, né? E não dá pra gente fazer muito mais coisa que isso. Mas se a gente tá junto e alguém da sua família passa mal, a gente pode colocar no carro e levar pro hospital. Então, coisas que são possíveis, histórias que se constroem de maneiras diferentes. Então, eu sou muito feliz de ter certas relações com pessoas que eu nunca vi e que tem um certo significado pra mim, que de uma maneira ou de outra me edificam. Mas eu nunca poderia desfrutar de toda a experiência de ser da família da fé se eu, tendo possibilidade de estar junto com os meus irmãos, eu não estivesse com os que eu posso estar junto, entendeu? É. Então, nesse sentido, eu acho que é muito bom que a internet seja um lugar em que a gente encontra a diversidade do reino de Deus. Então, por exemplo, é um exemplo bem bobo aqui, mas acho que dá para simplificar um pouco. Eu aprendi muito mais sobre o que é, por exemplo, a vivência, a doutrina e a prática, a experiência dos meus irmãos anglicanos, porque tenho contato com anglicanos pela internet. Na minha cidade não tem paróquia anglicana, entendeu? A única vez que eu fui numa paróquia anglicana foi num casamento em São Paulo. Então, mas por causa disso eu pude conhecer muito mais. Porque eu pude conhecer as pessoas, não só ler um livro dizendo sobre isso, um verbete na enciclopédia, né? E nessas formas diferentes de lidar com a fé e com doutrinas diferentes e tal, a gente cresce também e um edifica o outro de maneiras diferentes de ver. Mas se eu só tivesse isso e tendo possibilidade de estar com irmãos em experiências físicas e eu não tivesse, eu estaria perdendo a oportunidade de manifestar essa unidade divina em um outro nível, entendeu? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que todos nós temos a mesma tendência, nós quatro aqui, de não querer ficar falando que é pecado o que a Bíblia não diz que é pecado. Uma coisa que eu quero evitar na minha vida é isso.
Eu quero até aproveitar
o gancho. Eu tô fugindo desse lance do pecado aí, não tem nada a ver.
É, não, gente, não precisa inventar pecado, já tem demais.
Já tem um monte, né? Só pegar o gancho da tua fala, que você tava falando, eu tava lembrando do texto de João 17. Quando Jesus Cristo ele começa a orar por nós, por aqueles que ainda viriam a crer.
Eu sei que o Lucas ia falar que Jesus Cristo entrou no Zoom e chamou os...
O Zoom foi no Monte da Transfiguração que ele meteu.
Meteu um holograma.
E Jesus Cristo ele começa a orar por nós. E eu acho muito louco isso, assim, que quando ele tem essa oportunidade de orar por nós, e obviamente sabendo que isso ficaria registrado, ele não ora para que nós, sei lá, deixássemos de pecar, para que nós fôssemos fervorosos no evangelho, para que nós crescêssemos certinho. Ele ora para que nós fôssemos um. Ele, no passado, orando, Pai, que eles sejam um assim como nós somos um. Que, assim como eu estou em ti, que eles estejam em nós. Essa é a oração de Jesus. E eu fico me perguntando assim, se eu pudesse fazer uma última oração por pessoas que amo, por filhos queridos, qual seria a minha última oração? Seria, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém? Ou seria realmente algo mais significativo, profundo e intenso? Então, eu penso que Jesus Cristo, ele tinha algo muito especial na relação da unidade. Ele realmente tinha um desejo no coração de que nós, um dia, fôssemos unos e que nós fôssemos, de alguma forma, uma representação daquilo que acontece na própria Trindade. E o Cacau usou esse termo, inclusive, no início. A igreja, de alguma forma, é uma representação da Trindade na sua unidade. A carta de Éfeso está cheia de exemplo disso. Então, pegando todo o gancho de tudo que foi dito, o que eu penso é que, por vezes, a presença, ela não é possível. Mas o desejo da presença precisa ser algo perceptível, concreto, e precisa existir o tempo todo. Não pode faltar no cristão o desejo da presença. Ah, desejo então, da convivência, porque o desejo do coletivo.
Ora por mim aí, irmão. Porque... ora pela minha alma, porque
eu ia falar isso agora.
Encomendar a alma do Hernani,
Eu ia falar assim, tem uma diferença entre aqueles que não podem estar e aqueles que não querem estar, entendeu?
Não desejam, falta do desejo é...
Mas vamos lembrar uma coisa que eu acho que toca nessa questão também, que os empecilhos, eles são muitos, né? São variados, questões sanitárias, questões de trânsito, de...
questões pessoais.
Né, pessoas que mudaram de país para um lugar onde não tem igreja. Mas também tem as feridas, as marcas, as dores. E faz parte do processo de acolhimento na família acolher as pessoas com as suas feridas e as suas marcas. Então esse é um grande paradoxo da comunhão cristã, que diante dos que não têm desejo da comunhão, nós expressamos a comunhão respeitando o seu desejo. Como? Esse é o grande desafio. Como comunicar o amor de Deus numa comunidade de amor para aqueles que não têm uma ideia de que uma comunidade pode ser um lugar de amor, mas é um lugar de julgamento, um lugar de, né, massacre e tal. Então, essa é sempre um desafio para a gente também levar. Porque nem quem tem um desejo é melhor do que não, quem não tem, também é importante dizer isso, né? E também porque a gente tem esquemas de despersonalização. E um dos mais terríveis que existem é a gente transformar o outro num número, entendeu? Ah, 10 pessoas da igreja saíram, mas chegaram 100, então tá, né, estamos no lucro, né? Isso é muito complicado, né? A história da centésima ovelha, ela não fala exatamente sobre isso, mas ela estabelece um padrão para nós sobre essa questão, né? O Cristiano Machado um dia me disse isso e eu nunca esqueci, ele falou assim... Quando uma mãe perde um filho, ela não adianta ela ter 3 filhos depois. Nenhum substitui o que ela perdeu. E isso também se manifesta na igreja, né? Então, esse processo, desse paradoxo de amar os que não veem aquele lugar como lugar de amor e acolhê-lo também com essa característica, é um desafio muito grande. Não é tão simples quanto a gente simplesmente dizer, Hernani, você tá indo pro inferno.
Até
tá vendo, coisa... Lucas? Não é assim, mano, que eu vou.
Eu acho que, Cacau, isso que você falou remete a uma coisa, que é o desejo da presença, ele pode faltar em determinadas fases da vida, e a igreja precisa ser acolhedora, inclusive, nessa ausência do desejo. Mas quem tem essa ausência, isso é importante, ô Nani, isso aqui não é um aconselhamento, né?
Mas eu vou para a gravação aqui, vai rolar a denúncia na OAB dos pastores, esqueci o nome.
Mas esse lugar de ausência desse desejo de pertencimento, de estar junto, etc., eu acho que ele é como deserto, sabe? É um lugar de passagem, não é um lugar de morada. E a igreja precisa estar de braços abertos também. É isso que você falou, precisa ser receptiva, etc. Mas esse lugar precisa ser lugar de passagem. Isso, e eu fui uma pessoa também ferida pela instituição, pela igreja. Eu fiquei fora da igreja um tempo. E eu sei que dor é essa. E é muito delicado quando você vai para um lugar onde as pessoas dizem que não importa o que você passou, você tem que entender que a igreja é um lugar de pessoas e pessoas pecam. E você é assim, ah, então você está querendo dizer que minha experiência está tudo bem me fazerem mal porque pessoas são assim mesmo. É. E não é assim, né? Então a tua fala foi muito importante.
Não, é como, então.
A gente precisa ser acolhedor.
Não, isso é... Porque aí tem os dois lados também, né? Porque eu acredito, sim, que há cristãos que amam Jesus Cristo, que creem na revelação de Deus em Jesus e que não estão congregando. E que não tem desejo também de congregar e tal, porque uma coisa não necessariamente tem relação com a outra. Mas... Existe alguns motivos para nós estarmos juntos. Existem alguns motivos. Um bem simples é o seguinte: se você não está junto com Deus, com gente diferente de você, daqui a pouco Deus é só uma extensão da sua consciência. Tá? Então você precisa de gente diferente de você para mostrar que Deus se relaciona de maneira diferente com outras pessoas e que elas têm conhecimentos de aspectos diferentes de Deus para te orientar e nessa diversidade te ajudar a se livrar de coisas que são mais você do que Deus e se apegar mais a quem Deus de fato é.
Vai tornando,
quem quiser uma
explicação
bem bonita sobre isso, procura lá o Exclusão e Abraço, lá fala sobre isso. Fala,
Rodrigo. Do Miroslav lá, né? Então, isso vai complicando essa coisa do telemembro, né? Se você admite, então, que não tem como, a gente precisa de gente, né, para conviver, para poder ser forjado pelo evangelho, para a gente poder ser aperfeiçoado e tudo mais, na comunhão, não tem jeito, o telemembro vai cair por terra, entendeu? A gente vai ter...
Especialmente porque o digital, o Byung-Chul Han, ele faz uma brincadeira muito interessante. Ele fala assim: ao digital falta analogia, Analogia é justamente você relacionar duas coisas diferentes, né? Então, o digital não é analógico, então falta analogia. E aí ele diz que o digital, na verdade, ele é um espaço de um coletivo de individualidade. O digital é um lugar muito, muito bom para isso. Então, esse é um aspecto, assim, um aspecto da edificação. Um outro aspecto importante, o N.T. Wright fala isso, inclusive, é que grande parte do que significa ser cristão só se manifesta em comunidade. Então, quando você pega, por exemplo, o fruto do Espírito, né? Tudo que é dito lá no fruto do Espírito, você precisa de uma comunidade do Espírito para viver aquilo. O fruto do Espírito é amor. Você não vive o amor sem, né, tá com o outro, né? O fruto do Espírito é alegria. Você pode falar, não, mas peraí, eu posso me alegrar sozinho. Eu ligo lá, a comédia da Adam Sandler na Netflix. Não,
O Tom Jobim falou que ninguém é feliz sozinho.
Que é impossível ser feliz sozinho, né? É verdade. Mas uma coisa... Mas a Bíblia fala de um tipo de felicidade que só existe compartilhada, quando ela diz que ri com o que ri, chora com o que chora, né? Uhum. Então tem um tipo de felicidade que só se pode ter quando você ri pelo motivo do outro e não pelo seu. Inclusive, o fruto do Espírito exige uma comunidade imperfeita, porque ele fala de longanimidade. Você não precisa de longanimidade se a comunidade é perfeita. Você precisa de gente para perdoar, né? E tem um outro aspecto também. Eu tava ouvindo uma mensagem essa semana do Jason Michele. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ó, o fruto do Espírito é um fruto só. Mas ninguém tem tudo aquilo, só Jesus tem tudo aquilo. Como é que a gente faz, então? A gente só consegue ter tudo aquilo em comunidade, porque cada um tem um pouco mais de cada aspecto. Eu achei muito legal. Mas tem, eu acho que tem um motivo ainda mais fundamental do que esses dois, que é o fato de que a correspondência com Deus mesmo passa por uma comunidade. Então, quando Deus fala, não é bom que o homem seja só, e farei dar-lhe-ei um socorro que esteja diante dele, ou que lhe corresponda, a gente fica se perguntando, peraí, mas se o homem é imagem de Deus, por que que o homem não se correspondia com Deus mesmo? O homem fala, Deus fala, o homem pensa, Deus pensa, mas é porque a correspondência com Deus
é diferente.
Se dá nessa unidade de diversidade.
É.
Falta o aspecto comunitário divino pra gente corresponder. A gente pode se corresponder nos aspectos individuais.
Uhum.
Deus é criador, nós somos criativos, Deus é inteligente, nós somos inteligentes, Deus é sábio, nós somos sábios, Deus ama, nós amamos. Mas falta o aspecto dessa unidade de diversidade que existe em Deus e que não existirá se nós estivermos sozinhos.
A ordem da criação também é... Desculpa te interromper, já te interrompendo. Mas é isso, só para não fugir disso que você puxou, a ordem da criação é extremamente pedagógica nisso, porque ele faz criaturas que vão depender do homem, né? Faz o homem, então aí o que acontece? O homem tem a noção de seres que dependem dele para existir, né? E tem o senso dele com Deus, da relação dele com Deus, que é de dependência com Deus. Mas ele não tem ninguém para interdepender, ou seja, para corresponder. Uhum. Então aí vem a mulher para poder ser essa relação de interdependência. Não, eu e você não, não... Porque assim como Deus são três pessoas e é uma, ele se relaciona com o Filho e o Espírito Santo porque são essa relação perfeita. E o homem precisava também dessa relação, já que com Deus e com a criação ele não teria. Mas aí fechou o parênteses.
É, não, inclusive nisso, o que isso acaba trazendo pra gente, né? Que eu preciso de você porque eu preciso de Deus. E você precisa de mim, essa codependência, né?
Quase um cântico.
É, não, até aquele cântico, né?
Eu preciso de você.
Mas é isso, eu preciso de você porque eu preciso de Deus. Aspectos da nossa unidade com Deus que não se manifestam sem comunidade.
Uhum.
Isso aí é muito claro nos evangelhos. Na verdade, João entendeu... Primeiro, todos os apóstolos entenderam uma coisa que a gente às vezes não entende. Jesus falou assim... Qual o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Ele falou isso lá pro fariseu, né? Mas quando ele tá lá, um pouco antes da oração que o Lucas falou, quando ele tá lá com os discípulos, né? A partir do capítulo 13 de João, do 13 ao 16, aí no 17 vem a oração, né? Ele fala assim para eles, eu dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Ele não fala sobre amar a Deus. Aí você vai olhando os apóstolos depois, as epístolas, e aí você começa a ver que a ênfase sempre é essa. Nenhuma epístola enfatiza amar a Deus. O único lugar que eu me lembro nas epístolas que vai falar sobre amar a Deus é Paulo escrevendo a Tito quando ele fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a amarem a Deus e os seus maridos. Mas a ênfase de todas as epístolas é amar o próximo. Paulo fala que quem ama o próximo cumpre a lei, tanto em Romanos quanto em Gálatas. Pedro fala que quando nós nos purificamos pela verdade, nós somos levados ao amor fraternal, então nós devemos amar de maneira não hipócrita. Tiago, que é ó Tiago, hein? que você sabe que é Tiago, né? Que era meio brigão. Tiago fala que o amor ao próximo é a lei do reino. É, e João
ele gasta, né? É. O primeiro João, então, é quase só isso.
É praticamente só isso, né? Ele vai falar, do capítulo 3 pra frente ali, ele vai botar... Na verdade, ele fala antes, ele diz um mandamento que, na verdade, não é novo, mas é muito antigo. Ele repete praticamente as palavras de Jesus, que ele mesmo registrou no Evangelho.
E João vai botar como critério último, isso é a relação com Deus, a relação com o outro. Né?
Perfeito. Exato. Eu não posso amar Deus se eu não amo o meu irmão. Olha só, o que Jesus falou lá é uma coisa muito doida, porque ele fala assim... O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação de Deus se dá em cumprir os mandamentos de Cristo. E qual o mandamento? Amar o próximo. Uhum. Ele falou que o mandamento era esse. Aí você fala, ah, mas e os outros mandamentos? Mas Paulo disse que amar o próximo cumpre a lei toda.
Exato.
Então, cumpriu a lei toda. Então, peraí, a manifestação de Jesus Cristo no nosso meio... está no amor ao próximo. Ao amar o próximo, essa manifestação acontece. João entendeu isso tão bem que aí ele escreve lá em 1 João uma das falas mais arrebatadoras para a igreja.
Sim,
que é quando 4, ele diz 12, assim, né? Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ele usa a mesma expressão que ele usa lá no capítulo 1 do Evangelho, quando ele fala, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito revelou a nós. Entendeu? Ele disse... Ninguém jamais viu a Deus, mas nós vimos porque a gente viu Jesus. Aí Jesus diz, eu me manifestarei a quem amar. Aí lá na epístola ele fala, se amamos uns aos outros, aquele Deus que ninguém viu é visto em nós, porque ele permanece em nós, da maneira nós, como ele estava em Jesus Cristo.
E seu amor é aperfeiçoado em nós.
É. Mas eu tô aqui, sendo aqui ministrado pela palavra, pensando de que forma, já que a gente está falando... basicamente dessa questão da virtualidade e da organização da igreja dessa maneira mais à distância virtual, de que forma essa organização impossibilita essa experiência, inviabiliza, e de que forma fazer parte de uma comunidade local presencial viabiliza isso. É impossível você fazer parte de uma comunidade de forma exclusivamente virtual e não experimentar isso ou experimentar e estar na comunidade é o cenário em que vai tornar tudo isso possível, porque ouvindo as epístolas e lendo as epístolas e ouvindo o nosso papo, assim, é tudo bastante interessante e bonito, mas estar na comunidade local não é às vezes até um fator mais complicador para que se experimente tudo isso?
Sim.
Isso eu acho que passa pela natureza dessas nossas relações. Então, todas as nossas relações elas precisam passar por essa crítica, não só a virtual, tá? As nossas relações presenciais, elas são marcadas por um tipo de cultura que é muito perversa. Mesmo os presenciais. Nós somos todos mediados por um capitalismo desumanizador.
Eu ia falar, entendeu? Isso, que é a lógica
então,
do consumo.
Assim, exato, lógica do consumo. É. Isso se manifesta nas nossas relações pessoais. Isso é só uma maneira nova, 2.0 ou 3.0, sei lá, de acontecer aquilo que aconteceu lá depois da queda, quando, por exemplo, Lameque começa a colecionar mulheres como se fossem propriedades, entendeu? Uhum. Quando um quer dominar o outro. Não são os dois dominando a criação. Agora um vai dominar o outro. Uhum. A gente faz isso agora por meios, né, do consumo presente. Então, primeiro, vamos lembrar disso. A igreja há muito na cultura eclesiástica que inviabiliza a plenitude desse amor. Por quê? A gente é pecador, carnal, estamos tudo lá. E precisamos combater essas tendências, tá? Quando a gente vê igrejas com crescimento muito rápido, tipo da Marcy Hill... eu tô brincando. Eu lidei tanto com esse negócio de escândalo de igreja nesse ano, eu li tanto sobre isso e tal, que eu comecei a achar que toda igreja grande tinha histórias assim. Aí eu já conheci várias que não tem, tô muito feliz com isso. Mas quando você vê isso, você vê essa lógica do consumo e do número e da despersonalização, essa lógica toda entra na igreja. É uma igreja que se torna a igreja do Lameque. Eu mato o outro para acumular vingança, para ficar cada vez mais poderoso. É o narcisismo, né? Quando a gente leva isso pro digital, a gente corre o risco disso se acentuar.
Eu acho até que pode até aumentar, viu? É, corre o risco de acentuar, ou seja, porque, porque a gente tem uma relação com as telas de consumo já também, né? Uhum. Antes de qualquer coisa, porque o pessoal, vamos voltar um pouco, né? A relação pessoal, ela ainda tem essa, esse risco, né? De, tipo, pode ser uma relação de consumo, como pode não ser. Na tela, a gente, antes de ter as relações pela tela, a gente tem o consumo pela tela, né? Nossa cultura foi criada, assim, a consumir coisas pela tela. A gente assiste coisas, a gente consome. Então, as pessoas já não falam mais quando vão, quando vão se reunir online, eles falam assim, vão ali assistir o culto. Então, as pessoas não prestam mais culto, elas assistem culto. Isso já é uma terminologia de quem está consumindo algo, né? É, você falou muito bem da relação de consumo que a gente estabelece, eu gostei muito de uma da ilustração que o Paulo Borges Júnior trouxe no CTPI também, que a gente viu, que ele foi falar da ceia. Por que que é interessante? Porque em Corinto, né, a igreja de Corinto viveu isso, o lance do consumo, né? Que a gente hoje, se a gente puxar, botar uma lupa na gente, a gente vai entender. Então é que Paulo, quando ele vai falar, vai orientar ele sobre isso, vocês estão fazendo a ceia, que era uma grande festa, né? Vocês estão comendo tudo, não estão deixando nada para ninguém, vocês não estão discernindo o corpo. E aí vem a ideia da ceia, do que é de fato a ceia. Discernir o corpo é o quê? É, não é você ver se você pode... Eu achei isso fantástico, cara. Ver se você pode avaliar você mesmo para ver se você pode participar da ceia. Porque a pessoa que avalia se pode participar da ceia e conclui que pode, ela... Eu posso
comer, tá mentindo.
Eu posso comer um pedaço de Jesus, eu mereço comer um pedaço de Jesus, ela pode comer qualquer coisa. Jesus, o pastor, o irmão, a mãe, o pai, a esposa, ele sai consumindo todo mundo. Então, a questão da ceia não é você avaliar a si mesmo para ver se você merece consumir aquilo, se pode consumir aquilo. É para você discernir o corpo. E como você discerne o corpo? Você avalia se há alguém que você ainda não repartiu aquilo que está sendo colocado para partilhar. Então, antes de eu comer, há alguém que ainda não tem acesso a isso. Alguém que ainda não pode chegar à mesa, ainda alguém que não se sentou à mesa para partilhar, que eu estou impedindo, ou que eu não vi, que eu não enxerguei, para que eu possa, então, comer. Ou seja, eu primeiro partilho para depois eu consumir, né? Então, para depois eu entender que faço parte disso. E essa didática, essa pedagogia da mesa que Jesus oferece, ele fala, quando eu partir o pão, façam isso em memória de mim. O quê? Comer, não. Consumir, não. Partilhar. Então, quando eu partilho, eu chamo as pessoas do evangelho para a mesa da comunhão. Então, o evangelho, a igreja, tem a ver com partilha e não com consumo. Uhum. Não é para você estar comendo alguma coisa.
Mas elas não sempre consumiram? Desculpa, Cacau. Assim, essa ideia do consumo não mudou nada. Nada de novo debaixo do sol. Não foi o virtual que trouxe essa questão do consumo. Não,
mas aí que pior. Aí que o Cacau tava falando, que eu interrompi, né? Que é o lance da tela.
Quer ver uma coisa? Vocês já assistiram aquele filme O Enigma do Horizonte? Já viram esse filme? Da década de 90? É um terror sci-fi.
Na década de 90 eu tava assistindo a Lagoa Azul no...
Não, mas da metade pra frente.
Esqueceram de mim.
Vocês vão ver a volta que eu vou fazer. Fala sobre. Mas assim, naquele filme é engraçado porque ele é muito anterior ao iPad existir. Mas você vê as pessoas andando usando iPads, entre aspas, usando tablets. Mas é muitos anos antes do tablet existir. Por quê? Porque a ideia do tablet, ela já existe há muito tempo. Muito, muito tempo. Eles tentaram fazer vingar e ela não vingou. Por que que ela não vingou? Porque sempre se pensou os devices como sendo elementos de produção de conteúdo. Ou nem de conteúdo, mas produção. De produção, do trabalho, computador, não é? Pra que que servia o computador antigamente? Pra você fazer relatório, pra você fazer conta, pra você fazer... Não tinha
uma ferramenta.
Consumir. O iPad só vingou quando você tinha internet e você podia ser passivo e você podia só consumir. E você não precisava produzir mais nada. Tanto que até o iPod e o iPhone, quando saíram, as primeiras versões, não tinham câmera frontal. Porque não era pra você botar nada na internet, era pra você ver, né? Então alguém que ia botar a câmera traseira, ela era zoada, como tinha de qualquer celular, né? Não era tão boa assim. Quem queria produzir alguma coisa para o outro ver e usar uma câmera profissional e tal. Então... A nossa relação com as telas é uma relação, sim, originalmente de consumo, porque antes de haver essa lógica de consumo na internet, não tinha lugar para esse tipo de coisa. E agora tem, porque a demanda que criou-se para isso foi a demanda do consumo. Então, isso já é um ponto. Mas aí tem outro ponto, porque aí, se tudo é consumo nas telas, tudo também é publicidade, né? E o que a gente está fazendo aqui é um pouco publicidade também. A gente está colocando as nossas ideias, a gente está falando para as pessoas consumirem onde elas estiverem. Isso aqui não é igreja, porque aqui tem uma lógica de consumo e uma lógica de publicidade. A gente está fazendo um pouco isso aqui também. Mas que seja pelo menos um start para você fazer outra coisa. Assim como publicidade pode dizer, o Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer, né? E assim você fazer você parar de fumar. Quem sabe não é uma publicidade desse jeito. Ou mas de alguma forma...
Pelo menos dá ter câncer, mas consciente. Vai continuar tá pecando juízo, no bar na igreja, mas não foi por falta
aquele,
de aviso.
Aquele consumidor de cigarro que quando recebe o maço de cigarro vem atrás lá escrito que causa...
Não quero da impotência não, me dá o...
Não quero da impotência não, me vê o do problema cardíaco aí.
Me vê do infarto, que é mais rápido.
É, me vê do infarto aí.
Mas, então tem isso, mas também tem outra coisa. Eu sou muito convencido disso. E se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. Eu já falei isso algumas vezes, ninguém me corrigiu até agora. Mas
o Hernani vai corrigir.
Eu posso ter errado. Mas olha só, existe na internet uma desvalorização muito grande da pessoa como pessoa, porque a gente tem uma oferta infinita de relações, entendeu? Então, por que que eu não preciso lidar com o fato de você pensar besteira sobre política? Porque tem 1 milhão de pessoas... que eu posso me relacionar, que vão concordar comigo. E um dos pontos de identificação com elas é que nós dois vamos odiar você, entendeu? Então a gente junto... Então essa forma de criar comunidades pela divisão, que na verdade só faz com que a gente encontre correspondências que não são mais correspondências, são coincidências. Não existe diversidade, só existe coincidência. Isso é inescapável. É inescapável. A única maneira de você não ser dominado por esse tipo de relação é você ter relações para além das telas. Se você só tiver relações pelas telas, você vai ser dominado por esse tipo de relação, porque não tem como. Mesmo que você falar, não, eu vou lidar com alteridade, com não sei o que lá, você não vai
mentira.
Conseguir.
Não vai, mentira.
Não vai lidar com...
Eu já cansei de excluir gente aqui. Não, puta. Nem. Começo da pandemia devia ser 1.000 amigos, mas não chega a 400 agora.
Não, mas não juro. Tem. Se nem não pessoalmente tem. A gente consegue entender a alteridade, imagina virtualmente.
Mas uma amostra disso, por exemplo, é que por vezes nós temos vários amigos na igreja. E às vezes eu olho assim e falo, eu nunca seria amigo desse cara se eu soubesse só as ideias que ele tem. É porque a internet revela as ideias, né? Revela as ideias, os pensamentos, mas afasta a pessoa, a integralidade da pessoa.
É, e tem uma coisa que eu gosto de falar que é assim, o Erlan falou uma coisa pra mim uma vez, a gente gravando Ovelhas Elétricas sobre Her, e eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Ele falou que em Her, quando o protagonista... Vocês assistiram Her?
Assisti.
Ela faz tempo, eu já nem lembro.
É bem ruim, né, inclusive.
Nossa, é bom demais.
Joaquim Fênix.
É muito
Joaquim
ruim. Fênix. Mas é,
quando
mas,
a,
é ruim,
quando
mas
o protagonista,
é bom.
Quando o protagonista não está mais com a... Ou ele não está naquele momento com a...
Com a Siri.
Com a Siri dele lá, é. Com a Samantha, né, que é a...
Com a Alexa.
Tema operacional. E ele está com a amiga dele, que é a Amy Adams, que faz, né? É uma cena que tem uma panorâmica da cidade assim, e eles estão sentados em cima de um prédio. E ela coloca a cabeça no ombro dele e ninguém fala nada. E aí o Erlan disse isso e ficou marcado pra mim. Ele disse assim, ali ela ofereceu uma coisa que o sistema operacional não podia oferecer, que é a presença silenciosa. É o silêncio. É estar perto em silêncio. Não tem como fazer isso pela rede social. Você só existe quando você se expressa. Mas no presencial, as pessoas têm existência a despeito de qualquer obra. Isso é muito graça, né? É muito graça. Diante de Deus, nós existimos sem nenhuma obra. E na igreja, a gente existe nenhuma obra. Mas na virtualidade, não. A gente só existe quando a gente faz uma obra, quando a gente expressa alguma coisa. A gente é que se traz existência ao falar, haja eu, né? Alguma coisa assim.
Tanto é que a lógica, então, a lógica do engajamento é que você tem que publicar e produzir conteúdo todos os dias, toda hora.
Exatamente, tem que ter story todo dia. Hoje foi um dia inteiro sem Instagram, quero saber como esse povo fez.
Senão você não
é visto. Se coçando. Até eu dei uma redescobrida no Twitter hoje, tava meio caído lá.
O algoritmo da rede social é esse, é tipo, você precisa produzir coisa todo dia pra você ser visto, senão você não vai ser visto.
Exato. E aí acabou que virou o jogo, né? Porque assim, se a princípio a internet era o lugar do nosso consumo, né? agora ficou lugar de nós sermos consumidos, né? E da gente ficar produzindo para ser consumido enquanto a gente consome os outros, né? E então é isso, né? Eu come todo mundo, né?
É, vai comer todo mundo. O meu menino da quinta série saúda vocês também. Nossa. Quando é dito que
foi difícil aquela mundo. Hora.
Foi difícil esse momento. Foi
se a palestra difícil. Não tivesse tão boa, ele tinha perdido.
Eu tinha perdido o foco, Que aí come Jesus, come a mãe, come o pai, come o irmão, come o pastor, come.
Isso era congresso de crente que vocês estavam?
É, isso aí é.
É, é.
Caraca.
Eu só lembrei do José Serra lá. Eu, como José, como. É.
Outra, tá igual o amigo do Cirilo que foi falar com os adolescentes e falou: como é que é? Ele disse assim: Jesus não só sentava com as prostitutas, ele também comia.
Aí, ó. E eu que não vou pro céu porque não vou na igreja presencial aí, ó.
Ah, e foi numa igreja que isso foi dita, tem certeza.
Hipocrisia é mato.
Não, foi sim.
Mas então, eu acho que esses aspectos, eles são. A gente tem que ficar atentos com eles, tá? Porque, de fato, não é saudável a maneira como a gente lida com as coisas. Essas relações e essa maneira de lidar com as relações, essa maneira de encarar as pessoas dessa forma, tem contaminado também as nossas comunhões reais. Comunhões, tem plural de comunhão? Comunhões? Acho que tem, né? A nossa comunhão real.
Vai a neologia.
Porque aquilo que o Lucas falou, por exemplo, das opiniões, né? Antigamente, a gente até sabia as opiniões dos malucos. E a gente estava com eles. Porque opinião não era um negócio tão importante assim, gente. A opinião do cara ia morrer com ele. Ele ia, no máximo, falar pro vizinho dele. Entendeu? Hoje a gente tá viciado em se expressar. Eu não consigo mais assistir um jogo de futebol sem entrar no Twitter. Agora eu tô fora do Twitter um tempo, mas entrar no Twitter e escrever alguma coisa que eu tô achando daquele jogo, dar uma cornetada no jogador. Ou mandar, quem sabe, uma mensagem para o narrador colocar na tela para todo mundo que tá vendo o jogo ver o que eu tô pensando. A gente tá viciado em se expressar. E há canais de expressão pra caramba. E isso faz com que a gente ache as opiniões muito importantes. Porque também a gente só lida com gente que só existe quando se expressa. Se eles não se expressam, eles não existem, porque na tela só existe se expressa. Então, tudo que essas pessoas são para nós são opiniões. Então, de repente, opinião ficou um negócio muito grande. Opinião é uma parte muito grande do ser humano. Eu sei que você, que tá do outro lado da tela, tem uma existência corpórea, eu sei. Mas para mim, você é 100% opinião. Então, para quem tá do meu lado, que eu conheço a existência corpórea, a opinião acabou ficando mais pesado para ele também. A opinião dele ficou mais pesada pra mim, melhor dizendo. Então, eu considero mais importante. Então, por isso que também não tô mais suportando lidar com o cara que pensa diferente de mim no presencial, o meu amigo de anos atrás e que eu não aguento mais ficar com ele porque ele fala coisas que eu não concordo. Ele já pensava essas coisas antes e eu aguentava, eu não aguento mais. Eu me peguei nessa pandemia brigando com gente que fez sacrifícios por mim só porque a gente pensa diferente politicamente e não conseguia me lembrar dessa história que a gente tem junto. Porque a opinião, ela é imediata, a história ela é dissolvida diante dessa existência aqui, né, que não tem tempo e não tem nada. E isso tá entrando na igreja, tá entrando não, isso tá corrompendo, não é a igreja não, tá corrompendo todas as nossas relações.
É, então, acho que é, você corrompendo a própria humanidade, porque até quando o Rodrigo falou com relação a relacionamentos amorosos e tal, que você não consegue manter virtual. No programa passado a gente falou sobre geração Z e eu não duvido que vai ter muita gente que ouviu isso e rolou um estranhamento, porque para muita gente é o suficiente, sim. E não, ela sim. Até prefere que seja, entendeu? Então,
a minha intenção ao dizer isso é tipo assim, que em vista de tudo que dizemos aqui hoje, dissemos aqui hoje, a relação não existe, né? Se ela não for pro...
Sim, então, mas...
Agora o cara quer manter virtual, ele vai desenvolver o jeito dele de se relacionar, mas ela não
então,
vai...
Então, o que eu acho é que existir o desejo de manter um tipo de relação restrito a essa superficialidade que é o relacionamento via virtual. Internet, que é o que o Cacau muito bem falou, que é se você se relaciona com as opiniões das pessoas, ou com, né, com as ideias das pessoas, mas as ideias e as opiniões não são as pessoas. Exato. E de alguma forma isso preenche algum tipo de lacuna ou desejo que é o suficiente, e a pessoa vai falar, não quero ter um namorado ou uma namorada real, porque isso dá trabalho pra caramba namorar, puta, é chato. Ter que ir eu namorei old school, eu namorava com a Lucy antes do Orkut. Então, puta, sábado tinha que estar lá, tinha que bater cartão. Domingo tem que ir pra igreja. Mas é muito melhor não ir pra igreja e só me ligar lá na hora do culto, assistir o culto, consumir. Ou, domingo passado agora, ia ter que fazer um negócio aqui em casa. Não, depois eu baixo a pregação, ouço só a pregação quando eu estiver indo pro trabalho. Uhum. E aí você gera esse tipo de relação, não só na igreja. Você deixa de se... De alguma forma, você se desumaniza porque você se satisfaz com uma faceta do ser que não é suficiente. Porque não vai abranger todas as suas necessidades que às vezes nem você percebe que você tem. E aí você vai gerando um monte de gente frustrada, machucada, incompleta, porque acha que se satisfaz. E vai ter muita gente que fala, pô, você prefere ter amigo real? O amigo real dá um trabalho do caramba. Às vezes o cara fica doente, a mãe do cara fica doente, tem que pegar meu carro e ir lá ficar ajudando a levar no hospital. Não. Sabe, o ser igreja que era o ser igreja antes, já não é tão bom, porque me obriga a fazer outras coisas que o ser virtual já supre as necessidades que eu acredito que eu tenho. Uhum. Que é o de ouvir uma palavra maneira, às vezes conversar com alguém sobre algum problema que eu tô tendo e vida que segue, sabe?
Na comunicação, a gente estuda algumas coisas que definem humano para aquilo que é humanoide ou aquilo que é artificial, né? O que é humano, o que é artificial, né? E uma das coisas principais que é a base, por exemplo, para... Não sei se você já leu o Cacau, um cara chamado Jean Baudrillard, que é um cara que escreveu o livro Simulacro, Simulações. Ele é um cara muito bom e ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que a principal diferença do artifício, do artificial para as coisas humanas, reais, é você começar pelos cinco sentidos, né? Os cinco sentidos humanos, eles vão trazer essa questão da presença completa do homem inteiro. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, na internet a gente usa pouco dos nossos sentidos, né? Dos cinco que a gente coloca, a gente usa pouco. Então, o ser humano não é partes, ele é inteiro. Então, se você quer se relacionar pela virtualidade, você vai ter uma relação parte humana, ela vai ser muito mais artificial, parte humana do que uma humana completa, porque a humana completa exige toque, existe gestos de amor, intencionalidade, né? Existe carinho, existe afeto, e tudo isso você pode ter virtualmente, mas algumas partes dessa coisa, né? Não o todo, e o todo ela precisa, porque quando você tem o toque, por exemplo, você aciona coisas no seu cérebro que você não aciona com palavras. E isso tem a ver também com a forma como a gente lida psicologicamente na relação. Se você ler, por exemplo, Gary Chapman, das cinco linguagens de amor, que é o classicão aí de todos, né, você vai entender que tem gente que não consegue se relacionar com isso. Então a gente não pode estabelecer que há um padrão nisso aí. E que de fato existe um todo. E esse todo não cabe na tela. Ele não pode caber na tela. E porque o humano é muito mais do que isso. Então a gente não consegue entender o que é o humano todo só pela tela. Então, como que você pode ter uma relação completa pela tela, né? Não é possível. Você tem limitações. Então, é por isso. Você pode até conseguir manter um tipo de relação, mas é um tipo de relação que você tem que ter consciência que ela não vai ser inteira nunca.
E com a ressalva de que fazer parte presencialmente, fisicamente, não é garantia de que essas coisas serão supridas.
Porque você pode fazer
a vida inteira estar dentro de uma comunidade de maneira presencial e física e não ter isso respondido.
Pode estar no modo virtual. Você pode estar no modo virtual. E tá aí o filme Clique do Adam Sandler para poder provar isso. A gente pode estar no stand-by.
Cara, eu não acredito, velho. Entendi. Falou que Her é ruim e agora sugeriu Clique.
Clique, mano. É sensacional, mano. Que tá no maluco? Que
não, tudo bem, mas infinitas. Her é maravilhoso, cara. Como é que você... Pra falar uma coisa que Her fala muito melhor do que Clique.
Maravilhoso. Maravilhoso é uma classificação que você dá pra Senhor dos Anéis.
Eu podia ter falado, por exemplo, do...
Her é um dos melhores... Um dos três melhores filmes do século.
Pelo amor de Deus.
Eita, que aí... Eu ia falar dos Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, mas eu ia estar falando de um livro,
não,
né?
Não, mas não dá.
Mas nisso aí, tem... Assim, eu acho que também... a gente pode ser um pouco mais positivo também, né? A parte boa. A parte boa da virtualidade, né?
Eu achei que você falou no início, a parte boa.
A parte boa da virtualidade é que eu posso discordar do Rodrigo sem ter medo de apanhar dele, que ele é muito maior que eu, né?
E é um pouco violento também, a gente tem que admitir.
A parte é muito violenta, eu sou extremamente violento.
Rodrigo...
Tá doido, eu só tenho tamanho.
Mas uma parte boa, assim, disso, né? Primeiro, apesar dessa oferta de milhões de relações... minúsculas, né? São relações minúsculas mesmo, né? Porque não tem profundidade, não tem amplitude, nada. Mas há muitas perspectivas diferentes com as quais a gente pode ter contato. E há um certo desafio ao diálogo que a gente precisa abraçar. Então, de um jeito meio diferente, as redes sociais... E as redes sociais não, as telas todas, a virtualidade, ela pode nos levar a uma busca... por uma humanidade mais abrangente, ou melhor, uma busca por humanizar aqueles que nós temos desumanizados, entendeu? Então, aspectos que eram não negociáveis para mim algum tempo atrás, hoje já se tornam pontos em que eu consigo ter um diálogo, porque eu já vi muitas maneiras diferentes de pessoas se relacionarem de forma positiva com esses pontos, entendeu? Então, isso é um fruto positivo dessa virtualidade. Vou dar um exemplo assim, bem crentinho para vocês entenderem. Eu fui algo muito próximo do que você pode pensar que é um fariseu crente, sabe? E desenvolvi não só um tipo de olhar julgador sobre comportamentos, mas um olhar de massacre sobre doutrinas e muros muito altos, né? Coisas do tipo. E só pela experiência online é que alguns desses pontos de divisão que para mim eram tão separados, eles puderam ser transformados em pontos de diálogo em que a gente pode ter uma doutrina comum e práticas também que são práticas saudáveis, sabe? Então, assim, como de um jeito interessante, a internet fez com que o reino de Deus para mim tomasse uma cara mais ampla. Olha que coisa maluca, né? A gente às vezes acha que só traz divisão, mas não, nesse caso trouxe. Hoje eu conseguiria estar em ambientes que eu não estava antes, em falar, em considerar doutrinas que eu não considerava antes, coisas muito melhores assim. O corpo de Cristo se tornou mais amplo para mim por causa da internet. E não tem outra explicação, não foi por outro motivo, não foi por causa da minha maturidade, não foi nada disso. É bem claro os pontos em que essas coisas aconteceram para mim, todos eles envolvem de um jeito ou de outro a internet. A igreja deixou de ser um gueto da minha doutrina. Ela é a minha família. Olha que coisa interessante, né? Ela é a minha família. A gente tem uma doutrina, a gente tem um jeito de crer, a gente crê de um jeito específico, mas ela é a minha família nuclear da fé ali. A gente sabe que a gente tem nossos limites, nossos problemas, a gente sabe que há outros que consideram pontos diferentes dos nossos, mas que são tão válidos quanto, e pronto, né? Então, isso foi um fruto positivo da virtualidade, um fruto que tem a ver com comunhão, que eu poderia falar de frutos de conhecimento. Pô, né? A gente tá conversando uma coisa, eu saco o celular do bolso, pesquiso, olha, aprendi um negócio novo aqui agora, né? Seria um fruto positivo, mas sobre comunhão tem pontos positivos na virtualidade também. Então, a gente só não pode substituir uma coisa pela outra. Isso não tem como.
Né? São complementares, né? Mas eu acho que a ferramenta do visitar as coisas que você postou há 5, 6 anos atrás sempre me dá uns tapas na cara, porque vira e mexe eu leio e falo, nossa, como era babaca do caramba. Se eu visse alguém escrevendo isso que eu escrevi há 6 anos atrás, eu ia excluir.
Imagina daqui a 10 anos.
Daqui a 10 anos, provavelmente eu vou achar hoje. Mas eu acho que até é uma questão assim, se você olha para o seu eu de 7 anos atrás, o que você pensava, e você não acha babaca, é porque você ainda é babaca.
Tipo, você continua babaca.
Você continua tão babaca quanto você era. E eu acho que é bem isso também. Mas, como você bem falou, não é uma coisa que exclui a outra, né? Eu acho que aquelas coisas são muito bem complementares. E, com certeza, eu corroboro aí com a sua observação e eu também experimentei a mesma coisa. Muito bem, meus amigos. Reunião virtual tem hora pra acabar também. Na igreja, às vezes, dá 10 horas da noite lá, o pastor já... desliga o som aí, a tiazinha apaga a luz, assim, dá uma piscadinha, igual na igreja do Lucas, lá no concílio dele, que... um evento maravilhoso, toda a grande comunidade eclesiástica
clerical.
Da clerical tava lá, mas a tiazinha tava piscando a luz e falou, pastor, você é pastor, mas não é zelador, pode vazar. Então a gente também termina aqui nossa reunião virtual agradecendo demais ao Cacau. Cacau, você é um cara sensacional, não preciso recitar todos os seus predicados e o quanto eu sou seu fã, mas se você quiser deixar suas redes sociais, fazer um dos jabás ou todos, não sei até que hora nós vamos, se você fizer todos os jabás de tudo que você faz, mas fala aí,
sabendo
dá seu
que
recado.
Agora a igreja Batista de Nova Odessa é uma igreja virtual. Vocês têm telemembros, Cacau? Tem telemembros?
Não, não temos, não. A gente tem gente que foi já da nossa igreja e mudou de cidade, e aí na pandemia acompanhou, né? Mas telemembro a gente não tem, não.
Beleza.
Mas eu gostei muito desse papo aqui. Eu gosto muito de falar desse assunto. Sempre que tiver assunto assim eclesiástico, quiser me chamar, pode chamar.
Opa!
Eu tô meio ausente do Twitter, que é a rede social que eu uso mais. Mas se vocês quiserem seguir lá, Carlos AP Marques. No Instagram eu sou Cacau P Marques. Então pode seguir lá também.
Futuro Preletor.
Participo do Bibotalk, que grava uns podcasts lá de vez em quando. E sou parte do Ovelhas Elétricas, do nosso podcast sobre... Eu não gosto do termo cultura pop, mas vai. Cultura pop. É isso.
Alô, escutem, Ovelhas Elétricas é sensacional. Às vezes a gente dá umas indicações assim, é meio ignorado pelo Cacau, mas tudo bem. Tô aqui na fé que ele vai ainda aceitar.
Não, vamos sim. Todo mundo lá gosta de Marvel, velho. Todo mundo gosta de Marvel lá.
Ah, grava lá. Aqui,
eu tô sem Disney agora pra assistir. Eu vou ter que assinar de novo.
Qualquer coisa eu mando pra você, mano.
Ah, beleza. Rodrigo. Rodrigo Filho, a televisão dele, se ele conseguisse assistir, ele precisa assistir 6 telas ao mesmo tempo.
Eu tenho todas as joias do universo da TV,
Ele é, mano, dia que der um estalo lá na casa dele, mudou.
Tenho todos.
Pede, Rodrigo.
Obrigado por fazer parte desse encontro maravilhoso com esse menino bonito que, pra mim, gente, quero falar isso aqui de novo, eu sempre falo quando vejo, Cacau é o pastor do Brasil, gente, a igreja brasileira está perdendo seu bispo. Porque vocês não sabem reconhecer. Eu estava no CTP indignado. Pergunta pro Cacau. Indignado porque esse Cacau não está escalado para falar no CTP. E nunca foi. E nem sei se será. Mas eu ainda confio que a igreja brasileira vai notar esse homem. Vai notar esse homem.
Não, depois daqui é igual ao Paulo Guedes. A economia decola.
Vai ser. Nossa, Deus. Que bela metáfora. Acabamos com o Cacau.
Agora decola. E pastor Lucas Vieira. Beijo,
gente,
Lucas.
Gente, sempre um prazer. Valeu, Cacau. Cacau é um querido. E cada vez te admiro mais as nossas conversas lá também de sexta. Tem sido muito especial essa caminhada junto. Então valeu por participar com a gente aí.
Vocês estão de encontrinho paralelo.
Você tá pensando o quê? Hernani, você só não vê, você trabalha.
Baladinha clandestina.
Ah, isso, mas é rolê de pastor, né?
É rolê de pastor.
É, nem
mas tem umas exceções lá.
Temos exceções.
É muito, isso é muito pesado pra mim.
Não é, pô. Lá é leve. O Fábio é de boa, o Fábio chora com a gente, é legal. Às vezes
é raro ficar pesado lá.
Geralmente. É raro. E obrigado a você que nos ouviu mais uma vez. Nos siga nas redes sociais, se quiser, @canaltelescópio. Sigam também a Crentaços, @crentaços, nossos parceiros aqui. Todo dia 10, um programa novo. Até mês que vem, telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau.
Mamãe! É Deus, mamãe!